Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Prazer é meu.
Sr. Azevedo, como o comércio internacional e a OMC podem contribuir para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
Bom, o comércio internacional é sempre um instrumento, um ingrediente indispensável, por exemplo, em qualquer planejamento de crescimento econômico, né? Sobretudo nos países em desenvolvimento. E o combate à pobreza, por exemplo, que é uma parte muito importante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, faz parte desse processo. Então, o comércio, por exemplo, contribuiu diretamente para que nós alcançássemos a meta de redução da pobreza pela metade, né, que foi um dos objetivos do milênio. E outras coisas que nós vamos conseguindo, por exemplo, a eliminação dos subsídios às exportações agrícolas, que era uma das metas do objetivo para cumprir o objetivo 2 da agenda de 2030, que é erradicar a fome. E nós conseguimos cumprir esse objetivo de eliminar esses subsídios 2 ou 3 meses depois, logo, que as metas foram acordadas em Nova York. E tem várias outras formas, quer dizer, ou seja, nós temos o comércio quase que presente em vários dos objetivos que são listados, que foram acordados em Nova York, só que não de uma maneira independente, né? Ele está presente em vários daqueles objetivos.
Em 2013, os membros da OMC adotaram o Acordo de Facilitação de Comércio. Eu tenho 3 perguntas para o senhor. O que esse acordo significa, que impacto se espera ter com ele e o que falta para ele entrar em vigor?
Bom, o objetivo do acordo é, o que ele significa é simplificar, né, as operações de comércio, harmonizar procedimentos, reduzir custos desnecessários. Isso tudo, sobretudo, nos trâmites aduaneiros e alfandegários, né? A nossa expectativa é de que isso possa reduzir os custos de comércio, em média, em 14,5%. Esse seria, Edgar, um impacto maior do que se houvesse a eliminação de todas as tarifas alfandegárias que existem hoje no mundo. Isso poderia gerar, para você ter uma ideia, um aumento nas exportações dos países no mundo inteiro de US$ 1 trilhão, sendo que a maior parte disso, em torno de 730 bilhões, iria para os países em desenvolvimento. Para implementar o acordo, para colocá-lo em vigência, nós já temos hoje 85 membros do OMC que ratificaram o acordo. Nós precisamos de 2/3 dos membros, ou seja, são 108, o que significa que nós já temos 85 dos 108 e estamos a caminho, porque há vários países que estão já nos informando que estão nos momentos finais do processo de ratificação interna dos acordos, que tem que passar por parlamento ou pelo Congresso. As coisas demoram, mas nós estamos a caminho, estamos chegando lá.
Bom, além desse acordo de facilitação do comércio, que outros avanços importantes aconteceram na OMC recentemente?
Bom, eu acabei de mencionar, que foi aquela questão de eliminar os subsídios às exportações agrícolas, né? Essa foi a maior reforma do comércio internacional na área agrícola dos últimos 20 anos. Nós conseguimos isso em Nairobi, na reunião ministerial de Nairobi, que aconteceu em dezembro agora passado. Naquela mesma reunião, em Nairobi, nós também conseguimos, num grupo de países, acordar a eliminação de tarifas para produtos de tecnologia da informação. São 200 produtos, mais ou menos, e o valor do comércio anual desses produtos é na ordem de US$ 1,3 trilhão. É maior do que o comércio mundial de todo o setor automotivo, por exemplo. Então, é uma coisa muito importante. Sem falar também na contribuição cotidiana, né? De solucionar disputas comerciais. Nós temos aqui o mecanismo de solução de controvérsias, monitorar as práticas comerciais dos membros. Enfim, a quantidade de coisas que nós fizemos é enorme e temos muito para fazer ainda.
Quais os desafios para as negociações comerciais na OMC? Que perspectivas o senhor vê para os novos acordos comerciais?
Acho que, em primeiro lugar, todos os membros da OMC querem que a organização siga com um papel central na governança do comércio internacional, né? Então, eles querem avançar, eles querem negociar. Há muita coisa que ficou, vamos dizer assim, empacada, no impasse, no passado, mas nós estamos tentando encontrar solução para aquilo. Mas a agenda também está se abrindo, tem muita coisa nova que nós estamos pensando daqui para frente. Outros temas estão sendo mencionados por membros, como, por exemplo, comércio eletrônico, facilitação de investimentos, pequenas e médias empresas. Nós vamos ter em 2017 uma nova reunião ministerial, e essa reunião ministerial, não sabemos aonde vai ser ainda, também poderá ser um momento de conseguir novos acordos, de entregar novos acordos. O que é mais importante é ter flexibilidade, né? Reconhecer que são 162 membros, cada um vive sua circunstância, cada um vive seu momento político e econômico, e o que nós fizermos tem que ser compatível com a realidade de cada um deles. Então, essa flexibilidade que nós já encontramos no passado, em outros acordos, é necessário que prevaleça de novo aqui.
Agora, muito se fala da mudança climática, e eu queria saber do senhor qual é a contribuição que o comércio internacional pode dar nesse combate. Há algo que a OMC possa fazer em particular?
São duas coisas. A primeira coisa a deixar muito claro é que as regras da OMC permitem que os países adotem políticas para proteger o meio ambiente e combater o aquecimento global. Não tem nada nas regras da OMC que coloque o comércio à frente desse objetivo, por exemplo, que é uma percepção equivocada muitas vezes que existe por aí. Mas além de permitir, o que nós gostaríamos é que as regras da OMC, que é o que nós fazemos aqui, também ajudassem a estimular políticas e medidas para combater o aquecimento global. Tem agora, por exemplo, uma iniciativa que está sendo conduzida por um grupo de membros, que é a negociação de um acordo sobre bens ambientais. Esse acordo eliminaria tarifas sobre produtos como turbinas eólicas, painéis solares, filtros de água, entre outros, né? E isso tudo reduziria os custos, ajudaria a disseminar tecnologias, né, para produção de energia mais limpa, por exemplo, né? Então, há várias coisas que nós podemos fazer por aqui também.
Agora, um fato bem recente. Sob o ponto de vista comercial, qual é o impacto que o senhor acredita que terá a saída do Reino Unido da União Europeia?
A primeira coisa a dizer é que é imprevisível. É muito difícil prever tudo isso, porque é a primeira vez, por exemplo, que nós temos um membro da OMC que não terá claramente as suas obrigações com os demais membros contratadas. Por quê? Porque todas as obrigações do Reino Unido e os direitos que ele contratou com os outros membros da organização, tudo isso é uma negociação, né? Quando você entra no OMC, tudo é uma negociação. Eles têm apenas compromissos conjuntos com a União Europeia. Eles não têm compromissos individuais. Então, quando eles saem da União Europeia, eles passam a não ter compromissos com os outros membros. Eles precisam negociar esses compromissos com todos os outros membros da OMC. E o que significa que os termos da separação deles da União Europeia podem influir nessa negociação. Uma coisa relativamente bem feita, bem estabelecida, vai facilitar a negociação com os outros membros da OMC. Mas tem outras coisas que são também previsíveis. Por exemplo, se eles quiserem manter o acesso às preferências que eles têm em 58 países que foram negociados, por exemplo, pela União Europeia e que o Reino Unido se beneficia disso tudo, ele vai ter que renegociar com esses 58 países essas preferências comerciais, ou seja, entrar, por exemplo, a zero sem pagar tarifas aduaneiras, né? E isso cobre 60% do comércio do Reino Unido, não é pouca coisa. É muito difícil saber como que isso tudo vai terminar. É uma aventura que nós temos pela frente.
Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Prazer é meu, um grande abraço.